Guilherme Cassel, Jogo Jogado e Outras Histórias é o teu segundo livro de narrativas, são contos, como que tu apresenta esse trabalho?
Olha, esse é o segundo conto, o segundo livro, né, sozinho, né? Eu já tinha participado antes de algumas coletâneas de ficção, mas em 2012 eu pude lançar Contos de Solidão e Silêncio, que foi pela editora Bestiário. O livro está esgotado já, acho que só é possível encontrá-lo no site da Livraria Cultura ainda, mas a edição está esgotada. E agora é Jogo Jogado. É um conjunto de uma novela e seis contos longos, todos eles com temas contemporâneos, onde o leitor pode se enxergar em cada uma dessas histórias, em cada um desses conflitos, experimentar os sentimentos contraditórios, muitas vezes, que levam os personagens a tomar esta ou aquela atitude.
Pois o livro tem relatos que são marcados por um tanto de crueldade, raiva, dignidade. E queria que tu falasse um pouco sobre esses temas em Jogo Jogado.
O livro aí, ele... Me parece que assim, o fio condutor que junta todas as histórias é que elas são muito contemporâneas. E a gente vive, de fato, num mundo de muita generosidade, mas de muita violência, né? Um mundo onde as riquezas são muito concentradas e onde as possibilidades também são muito concentradas, onde a esperança, muitas vezes, ela abandona muita gente. E isso cria bolsões de miséria, cria bolsões de violência e produz personagens que são levados a tomar atitudes, muitas vezes, impensadas. O personagem principal da novela Jogo Jogado, que é o seu Antenor, ele é um sujeito de 70 anos, aposentado, pobre, ele era motorista de ônibus, ele cuida de duas netas menores, e ele se defronta com a seguinte situação. As duas netas, elas têm uma história amorosa com o chefe do tráfico e com o delegado do lugar, que são amigos, inclusive. Essa situação confronta toda a estrutura moral dele. Ele não consegue, ele não vai conviver com isso. Então ele acaba tomando atitudes absolutamente radicais sobre isso. E daí se desdobra um conjunto de outras situações onde os personagens vão se comportar de uma ou outra maneira. O importante, para mim, pelo menos, é se aproximar desses personagens, ver que essa sociedade que a gente vive, com esse padrão de concentração de riqueza e violência cada vez maior, essa agitação toda, ela gera um conjunto de sentimentos, muitas vezes contraditórios, angustiantes, e lidar com essas contradições, com essas angústias, talvez seja o papel da literatura, o papel do escritor, né? Meu professor Assis Brasil, quando eu fiz a oficina de criação literária, dizia que a função da literatura é criar estranhamento no leitor. Então, acho que os contos criam isso, a gente sempre procura isso, tirar o leitor de uma situação de conforto e causar algum estranhamento, jogar luz em alguma situação que ele possa ainda não ter se dado conta.
Mas apesar desse estranhamento, os personagens, a gente acaba se identificando com ele de alguma forma. Eles são bem reais, eu imagino.
Eles são muito reais, assim. Eles têm vou dar alguns exemplos, né? Tem um conto chamado Despedidas, que é o último dia do feriadão, todo mundo já viveu isso. É no interior do Rio Grande do Sul, numa zona rural, onde os filhos e os netos vão visitar os pais lá e os avós. Então é um casal de avós que daquele almoço do meio-dia, do último dia do feriadão. Então é despedida. Os filhos vão embora, os netos vão embora e os dois ficam lá no interior, no meio do campo. E essa situação muitos de nós já vivemos. A gente vai visitar os pais no interior, no feriadão, e tem aquela tristeza no final. Tem a despedida doída. Como é que as pessoas ficam depois? Como é que elas lidam com esse sentimento? Como é que elas conseguem elaborar isto? Então, esse é um conto. Tem um outro conto, por exemplo, que um personagem é separado, ele tem dois filhos menores, adolescentes, e num fim de semana ele tem que visitar um tio, que é uma referência muito importante para ele, uma referência masculina muito importante. O tio está de aniversário, fazendo 86 anos, e mora num asilo. Então, nesse mesmo dia, ele tem que buscar os filhos, é o fim de semana dele, e ele está culpado, porque faz um mês que não vê os filhos, ele tem que viajar negócios, e tem que ver o tio ao mesmo tempo. Esse é um sentimento que muitos de nós já vivenciamos, assim, essa coisa do pai separado, que tem que ver, que tem que lidar com várias coisas ao mesmo tempo, e como ajusta isto tudo. Então, são histórias assim, histórias que... A minha preocupação, pelo menos, é que o leitor se identifique com o personagem, com as contradições do personagem, e que possa pensar junto com ele, que possa viajar junto.
E o livro abre com o jogo jogado, mas ele termina com a revanche. Isso é proposital com essa estrutura? Como foi?
A revanche também é um conto bem longo. E ele é o seguinte, ele é um clube de cinco amigos que se reúnem para comer bacalhau e tomar vinho. Só que esses cinco amigos se conheceram trabalhando. Dois deles eram delegados, dois eram investigadores, eram advogados criminalistas, e um deles era jornalista. Não, era investigador particular. É isso. Então todos eles, de alguma maneira, lidavam com o ambiente do crime. E, num determinado momento, numa conversa, eles se dão conta de que, na carreira de todos eles, ficaram para trás episódios no qual eles tinham certeza quem era o assassino, quem era o malfeitor, mas que não tinha sido possível prendê-lo, por falta da estrutura da polícia. E eles resolvem dar uma segunda chance, dar uma revanche. O que, que eles fazem? Eles elegem um caso, e tem vários casos no conto, eles vão atrás... E daí tentam fazer com que aquele personagem que eles têm convicção de que é o assassino cometa um erro, e daí eles avisam a polícia. Então, é esse tipo de história. Claro que lá pelas tantas tem uma situação que é mais complicada, e isso cria neles uma situação de, olha, vamos continuar ou não vamos. Mas é um pouco isso, é lidar com... Também essa situação a gente conhece, tem pessoas atualmente que estão para ser presas há muito tempo e continuam presidindo o Congresso, inclusive. Continuavam até a semana passada, ou duas semanas atrás. Então, são situações assim, a gente tenta trazer e falar sobre elas e conversar sobre elas.
Pois então, em Jogo Jogado, eu senti nesse conto e passando por outros também, essa uma estrutura de romance policial, isso seria... Teria esse viés, assim?
Pois é, não é a primeira vez que me perguntam isso. Eu não me considero um autor de novela ou de romance policial, embora eu seja um leitor inveterado de romances policiais. Eu leio muito o André Camilleri, por exemplo, que é o meu autor predileto dos policiais. Mas eu, o meu primeiro livro, por exemplo, o Contos de Solidão e Silêncio, ele não tem nenhum conto policial. Esse aqui, eu acho que a narrativa é muito próxima, a estrutura narrativa é muito próxima dos romances policiais. Mas ele não é um romance policial e nenhum em outro. Por exemplo, no Jogo Jogado, não tem o suspenso de quem matou, quem morreu. Não, você sabe quem matou e quem morreu na terceira página. Não tem esse problema. O que me interessa, assim, é o que levou alguém a cometer um crime ou fazer um gesto, e esse gesto depois, o que ele gera nas pessoas. Então, assim, geralmente a estrutura narrativa do romance policial, das novelas policiais, ela se dá em torno de um suspense que precisa ser esclarecido. Tem uma situação a ser esclarecida e o leitor começa a ter seus palpites. Não, nos meus contos não tem isso. Assim, o que me interessa é quais são as motivações e quais são as consequências. Eu não trabalho com a ideia de, olha, o que vai acontecer. Deixar o leitor em suspense até o final, que é um bom truque, mas que eu não uso.
E o que inspira na sua escrita? quais são as suas referências literárias para além do romance policial?
Olha, eu acho que a gente, hoje em dia a gente tem acesso a muita gente, então a gente acaba tendo muitas referências. Eu gostava muito, gosto muito, ainda releio muito o Chekhov. Gosto demais do Philip Roth, li toda a obra dele, o Philip Roth, o André Camilleri, todos eles, de uma certa maneira. Bom, Rubem Fonseca, ninguém que escreve contos no Brasil se livra da certa influência do Rubem Fonseca. O Vargas Llosa é o meu autor predileto. Então, assim, eu li toda essa gente. Evidente que volta e meia, eu acho que quando a gente tenta para escrever, tudo isso de alguma forma incide sobre. Agora, o escritor tenta não. Às vezes um leitor chega pra gente e diz: olha, bah, gostei muito do teu livro, me lembrou fulano, como se isso fosse um elogio. Não é. Sabe? O ideal é que a gente consiga, apesar das influências, e elas são fortes, elas são importantes, a gente construir um estilo próprio, uma forma de olhar o mundo e de descrevê-lo de uma maneira própria. Mas eu tenho todas as influências, e a maior delas, talvez, eu sempre cito isso, é o Érico Veríssimo. Eu me lembro, até hoje, quando tinha uns 15, 16 anos, eu lia muito Hermann Hesse, Castaneda, a literatura mais esotérica, assim. Até que um belo dia ele caiu no O Tempo e o Vento, e eu me lembro, até hoje, usava a expressão mais contemporânea, parece que o cara fica chapado quando se defronta com o Pedro Terra, com a Bibiana Terra, com a Ana Terra, com o Capitão Rodrigo. Me lembro de ler aquilo e disse: bom, é possível fazer literatura desse. Existe um mundo aqui que é maravilhoso, que dá para viajar nele. Eu acho que aquilo me pegou, aquilo me contaminou para sempre. Dali em diante eu virei um leitor quase que patológico, voraz, assim, tenho lido. Mas o Érico Veríssimo, de fato, é o. E quando eu. Minha literatura, acho que tem muito isso, assim. Eu sou um homem do Sul, gosto do inverno, gosto do Rio Grande. Meus personagens são um pouco assim. Então, essa é uma influência muito pesada.
E o papel, já referisse, né, à oficina do Luiz Antônio Assis Brasil. Como é que é trabalhar com uma oficina, a importância da oficina como formação de escritores? E até muito se fala da escrita criativa, né? É possível isso? Se ensina a escrever, enfim?
Olha, eu acho que se ensina. A minha experiência na oficina do Assis Brasil foi extraordinária. Porque você, para além de aprender algumas regras básicas e alguns caminhos que te possibilitam escrever melhor um conto, estruturar melhor uma história, uma novela, um conto curto, ele te limpa muito a escrita. É evidente que alguém que nunca leu, que não vai ter mais dificuldade, mas a oficina, ela te disciplina muito, ela te mostra os melhores caminhos, o Assis Brasil consegue te dizer: olha, é bom ler isto, é bom ler aquilo, esse tipo de coisa não se escreve, esse tipo de recurso não se usa. Então você acaba saindo com um texto mais claro, se você for um bom aluno, um texto mais claro, um texto mais limpo, saber distinguir o que pode ser uma boa história, o que não pode ser uma boa história. Essas coisas, eu acho que ajuda muito. E te joga, para mim, o mais importante. Eu fiz há muito tempo atrás a oficina, nos anos 90. Eu lembro que, na época, o mais importante é que eu me sentia mergulhado no ambiente literário. Então, eu tinha que escrever um texto por semana, eu pensava só naquilo, eu lia, pensava. E isso te forma muito, te dá muita condição, melhora muito a tua escrita.
Aí, falando nisso, cada escritor tem um ritual de escrita. Qual é o teu ritual? Como é que tu entra no clima para construir uma história?
Bom, eu não tenho muito ritual, tá? Tenho uma vida profissional muito. Tive uma vida profissional muito agitada durante muitos anos, dos últimos 35 anos. A literatura, para mim, sempre foi um espaço, era o meu espaço mais lúdico. Quando eu tinha um tempo, eu ia lá, escrevia alguma coisa, não terminava, continuava, voltava. Eu, desde abril do ano passado, de 2015, eu me aposentei na Secretaria da Fazenda do Estado e estou me dedicando só à literatura. Então, eu estou atrás desse ritual também. Agora, eu escrevo, as histórias aparecem, né? Às vezes você pega uma frase. E eu não consigo fazer o que alguns escritores fazem, que é, antes de sentar e escrever o conto, saber toda a história. Eu não sei a história. Eu, às vezes, eu começo com uma frase, daí aparece um personagem, aparece outro, ou então eu penso uma história que vai acabar de um jeito e ela acaba de outro completamente diferente. Então ela vai. Eu gosto disso. Acho que tem uma aventura aí que é importante, que embala a gente. O Jogo Jogado, por exemplo, foi pensado para ser um conto de 2, 3 páginas. O personagem encontrava lá o delegado e o chefe do tráfico junto com as filhas, e ia ter uma discussão entre eles. Outro dia ele ia morrer com uma bala perdida. Era só isso. Então, isso virou uma novela de 100 e tantas páginas, com vários personagens, com outro final, com. Porque a história foi ganhando. A história te puxa muito, ela tem uma certa vitalidade interna, não é mágica nem mística, mas a gente vai encontrando caminhos, a gente vai se surpreendendo com alguns caminhos que a história vai oferecendo na medida que a gente vai escrevendo. Às vezes isso é muito difícil, né? Às vezes você começa a escrever uma história e não consegue andar, então ela tranca. Você vai conseguir 6 meses depois olhar de novo e daí andar, e daí ela abre um outro caminho. Mas é isso, eu procuro escrever todos os dias, pois o exercício da literatura. Ele tem muito mais transpiração do que como se diz? De
Inspiração.
inspiração. É muito mais transpiração. Você precisa escrever todos os dias, ler muito. Se você fica um mês sem escrever, quando você volta, seu texto está todo sujo de novo. Então, é uma coisa de dia a dia. Mas as histórias vão aparecendo. Quando você está voltado para a literatura, está escrevendo, isso é muito impressionante. As histórias vão aparecendo. Deve se tomar nota de uma frase aqui, de uma ali, termina um conto, começa. Faz. Às vezes eu estou escrevendo duas histórias ao mesmo tempo e elas vão tomando corpo.
Personagens, como tu dissesse, podem até ganhar, tem vida própria, eles que determinam, digamos, o seu papel na história, ou acontece também assim, não, o final é aquele e é, eu vou manter, ele vai morrer, ou enfim.
Eu não sei responder direito essa pergunta, sabe? Eu não sei mesmo. Às vezes você. Porque é isso, você senta para escrever um personagem vai morrer. Ele não morre no final. Porque a história. Você se dá conta de que o melhor a história pode ser melhor de outro jeito. Parece que você lê e a história te puxa para um outro lado. Um amigo meu, que é escritor, inclusive, que leu O Jogo Jogado a primeira vez, o Taylor Diniz, que
Tá
lançou,
lançando um
inclusive,
agora, né?
Crime no Centro Histórico, que é um livro maravilhoso. O Taylor leu O Jogo Jogado, e daí o comentário dele foi: pô, quando terminou. Eu pensei que era o livro todo, O Jogo Jogado, quando terminou até me deu. Mas daí ele disse: olha. Me dei conta que a história tinha que terminar mesmo, sabe? Não tinha que. Porque a história, ela tem uma certa lógica. Não adianta você pode transformar O Jogo Jogado num romance de 400 páginas, mas vai encher o leitor, a paciência do leitor. A história, ela carrega em si uma estrutura. Você sabe quando tem que terminar, e sabe quando um personagem entra e quando sai. Senão ela fica ruim, você lê e não funciona.
O ritmo já
O ritmo
tá. O
ritmo
ritmo
já está
tá
dado.
bom. Como foi a escolha para montar o jogo jogado? Os outros contos que, né, A Hora do Banho, ele já foi pensado para montar esse livro, eles foram escritos em outra situação?
Não, eles foram escritos, todos eles foram escritos quase nessa sequência, inclusive. Ele foi um período fértil aí. A forma do livro todo, ela tem muito a contribuição da Libretos, que é a editora que fez uma edição absolutamente cuidadosa. É um pessoal que trabalha muito bem com edição de livro. O livro tem uma capa do Guazelli, do Eloar Guazelli, junto do alemão Guazelli. Bom, então assim, a organização dos contos, primeiro, segundo, ele tem muito a mão da Libretos. Mas os contos foram escritos quase que em sequência. Aliás, eu acho que em sequência, quase. Assim, um outro que foi invertido no... Mas eles, num período aí de 5, 6 meses, os contos foram escritos. Bom, depois foram lapidados várias vezes, mas foi escrito assim... A gente nunca escreve pensando em fazer um livro, né? Você escreve uma história, depois vem outra. Lá pelas tantas você acha que tem, que achou um fio condutor, que pode ser que... E conto é isso. Às vezes você escreve... Os assuntos podem ser muito diversos. Às vezes você tem 10 histórias que nem tem um fio condutor entre si, mas que pode ser um bom livro de contos.
E entrar na literatura, num romance mesmo, tu já pensou em trabalhar em cima dessa ideia?
Pode ser, me interessa, mas eu não quero me dar a tarefa de... Primeiro, eu não acho que o romance seja um estilo superior ao conto ou à novela. Pelo contrário, às vezes é muito mais difícil você fazer um conto de uma página do que um romance de 400, né? Esse livro, meu, o exemplo que eu dei há pouco do Jogo Jogado, o Jogo Jogado poderia ser um romance. Você põe ali mais alguns personagens, cria, mas, e faz um romance de 300 páginas. Eu não acho que vale a pena nesse. Acho que não valeria a pena. Eu acho que a história, ela tinha um ritmo, ela tinha um tamanho e ela tinha que ser contada desse jeito. Pode ser que eu me depare amanhã ou depois com uma história que precise de uma estrutura de romance. Mas eu acho que sempre é isso, é a história que vai te dizer se você vai escrever um conto, se você vai escrever um conto pequeno, um conto grande, uma novela, um romance, ou se você vai fazer um poema com uma situação determinada. Depende muito da história que você vai contar. Porque senão fica muito artificial e o leitor sente isto. Todos nós, de alguma maneira, já nos deparamos com romance que a gente, você chega ali na página 150... E já não aguenta mais, porque tem uma exceção de linguiça, e o personagem sonha, e o personagem lembra da mãe, e o personagem lembra do livro que leu, e vai no cinema e vê um filme, e aquilo não tem nada a ver com a história, e fica aquela... Isso cansa o leitor, sabe? Não é... Não se... Acho que não se deve fazer isso. Acho que a história tem... A história é que manda. Se a história exige um conto curto, ela será um conto curto. Se exige um romance... E pode ser, meses atrás, eu estava lendo Stieg Larsson, que é da série Millennium aquele. Quando me emprestaram o livro, me deram os 4 volumes, cada um tem 700 páginas. Eu olhei aquilo e disse, bom, vai ser impossível ler isso aí. Que nada, eu li em 3 semanas, porque é maravilhoso, mas a história exigia 700 páginas ou mais. Então você lê aquilo como se estivesse lendo um livro de 20 páginas. É maravilhoso. Os personagens são ótimos. Então, cada história é uma história. Depende do enredo e depende de saber contá-la bem.
Guilherme, e como homem ligado à política, não posso deixar de te perguntar como é que está havendo esse cenário da política brasileira. Também rende, eu acho que um belo... romance policial, sei, não sei.
Olha, no Jogo Jogado...
Ou uma grande comédia.
É uma grande tragédia, né? Na novela, essa Jogo Jogado, os personagens, todos eles, de alguma forma, eles se deparam com a Lava Jato. Como uma referência... Eles sempre dizem, não, mas estão roubando tanto aqui... eu também posso fazer alguma coisa. Ah, se esse fez isso e está solto, eu também posso. Mas... Todos eles também, nenhum deles entende o que é Lava Jato, que eu acho que é um retrato daquilo que a imprensa brasileira passou. A Lava Jato ninguém sabe direito, é uma colcha de retalhos, onde se diz, olha, todo mundo roubou, é o PT que roubou, é a Dilma, que é uma tragédia, porque as pessoas não amadurecem com isso. E a gente acabou vivendo uma situação meio patética ultimamente. Bom, o que são as sessões do Congresso Nacional, é de envergonhar qualquer um. O que é a panaceia das sessões do Supremo Tribunal Federal, aquelas pessoas com aquelas capas pretas, aquele ambiente medieval, parece que são os donos da verdade, e todos com ligações políticas. Ou seja, acho que a gente está vivendo um período de primeiro, de enorme descrédito das instituições, todas, o Congresso, Justiça, Legislativo, tudo, né, Executivo, inclusive. Mas também é um período que pode ser muito fértil, porque a gente pode... Acho que todo mundo hoje carrega a ideia de que tem que reconstruir, tem que refazer, tem que fazer reforma política, tem que mexer, tem que fazer uma reforma no judiciário, tem que... Não dá mais para conviver com as coisas do jeito que estão, porque elas são ruins para você, para mim, para quem está nos ouvindo, isso interfere na nossa vida, empobrece. O país empobrece, não é o país que empobrece, o país empobrece e empobrece todos nós. Então, acho que é aqueles períodos de enorme intensidade, onde dá uma tristeza enorme olhar, né? A gente já nem consegue mais olhar, é tão patético, é tão... É isso, a gente já não sabe se é comédia ou tragédia. Sabe, é tudo tão fora do padrão. Mas também eu acho, me parece que todo mundo se deu conta que é preciso reformar, que é preciso reconstruir. Reconstruir num outro patamar de dignidade, inclusive. A gente não quer mais compactuar ou conviver com essa estrutura partidária que está aí, sabe, que gera um congresso daqueles. A gente não quer uma justiça com todos esses vícios que aparecem na televisão hoje. Não estou dizendo nenhuma novidade. Basta olhar aquelas criaturas com aquelas capas pretas falando como se fossem donos da verdade. E, bom, para a gente saber que, olha, alguma coisa está errada aí, né? Então, acho que tem uma oportunidade. Oportunidade de reconstruir, de repensar, de... Tomara. Geralmente é isso, quando a gente não reconstrói, a gente cai, daí vira uma tragédia longa que pode atrapalhar a vida de várias gerações. Eu acho que ninguém quer isto, né?
Guilherme, Cassel, muito obrigada pela tua participação no Folhetim e sucesso com o Jogo Jogado.
Eu que agradeço, foi muito bom conversar, bom estar aqui na rádio, é a rádio que eu sempre ouço, é a rádio que está no automático do meu carro.
Muito obrigada.
Muito obrigado.